Reforma da Previdência, corte de gastos no orçamento e crise nos estados são alguns assuntos que estão no segundo relatório da Instituição Fiscal Independente. A Instituição Fiscal Independente é um órgão criado pelo Senado em 2016 para avaliar a forma como o dinheiro público é usado e apresentar sugestões para o uso mais racional desses recursos. E vamos conversar agora com o diretor geral da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, muito bom dia.
Bom dia, Adriano, bom dia a todos.
Felipe, vamos começar com a reforma da Previdência. Está em andamento aqui no Congresso, principalmente no Senado, uma iniciativa de se criar uma CPI para investigar as contas da Previdência Social. Argumento: há dúvidas sobre o déficit da Previdência. O que que a Instituição Fiscal Independente fala sobre essa questão, se há déficit ou se a Previdência é superavitária?
O primeiro ponto que precisa ficar claro é que definitivamente há déficit na Previdência, porque os gastos são crescentes, as receitas são exíguas e o Brasil é um país que está ficando cada vez mais idoso. Quer dizer, a nossa pirâmide populacional vai se invertendo. Há cada vez mais idosos para o mesmo número de ativos, e isso vai exigindo então do Estado um necessário aumento de despesas previdenciárias para fazer frente a isso. Para que se tenha ideia, hoje o Brasil já gasta algo como 12% do PIB somente com pagamento de aposentadorias, incluindo os regimes gerais, né, o RGPS, e os regimes próprios, o RPPS. O déficit da Previdência é elevado e existe sim, quer dizer, ele está hoje na casa de 4% do PIB e ele vai continuar crescendo, infelizmente, né? A reforma da Previdência vem amenizar esse problema e o ponto central da reforma é a fixação de uma idade mínima que permita garantir para gerações dos nossos filhos e dos nossos netos um sistema previdenciário que pare de pé, que funcione, que seja saudável.
Se essa CPI for realmente criada, a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado Federal, estará à disposição para apresentar esses números, esses argumentos na CPI, já que a ideia da CPI ou dos que propõem a CPI é exatamente fazer um debate sobre essa questão do déficit da Previdência?
A Instituição Fiscal Independente, a IFE, foi criada com 4 objetivos, né? O primeiro objetivo é estimar os parâmetros da economia, o PIB, a inflação, os juros, para, num segundo objetivo, traçar os cenários para as variáveis fiscais, incluindo a Previdência. O terceiro objetivo, que é calcular o impacto de ações, projetos e decisões dos três poderes, incluindo o Judiciário, Legislativo e Executivo. E uma quarta função, que é traçar cenários para a dívida pública, para a questão da sustentabilidade da dívida. Então, esses são os 4 objetivos. Se a CPI for criada e a IFE, a Instituição Fiscal Independente, for demandada, claro, ela irá sim prestar as informações que forem necessárias. Inclusive, nesse relatório de março, o relatório de acompanhamento fiscal, que já está disponível no site do Senado, na página da IFE, ali nós fazemos uma descrição bastante detalhada sobre essa questão do déficit. Mostramos por A mais B que existe sim o déficit, que ele é elevado e é crescente.
Nós estamos conversando com Felipe Salto, que é diretor-geral da Instituição Fiscal Independente, a IFE, um órgão aqui do Senado. E agora, Felipe, nesse segundo relatório, a IFE também trata do chamado contingenciamento no orçamento da União. O governo trabalha com déficit em 2017 das contas públicas, aí em torno, claro que os valores variam um pouquinho, mas em torno de 140 bilhões de reais de déficit. No cálculo da IFE, o déficit de 2017 vai ser maior, não é isso?
Pois é, nossa projeção para o déficit, por enquanto, é de 182 bilhões para o setor público consolidado, ou seja, inclui governo central, estados, municípios. Agora, a meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias é de 143 bilhões. Essa diferença se deve à questão da incerteza ainda quanto ao chamado contingenciamento, que é o corte no orçamento. A nossa conta é de que o governo terá que cortar algo como 38,9 bilhões, quer dizer, cerca de 40 bi, para conseguir ajustar o orçamento ao cumprimento da meta fixada na LDO de déficit de 143 bilhões. Isso acontece porque a economia ainda está numa recuperação muito incipiente, muito inicial, e isso afeta fortemente as receitas do governo. Quer dizer, se não tem atividade dinâmica, se não tem consumo, crédito, investimento, não tem arrecadação. Então, nesse ano, a IFE já projeta o início de uma recuperação. É um crescimento para o PIB da ordem de 0,46%. Depois de um biênio de fortes quedas, né? Hoje o IBGE divulga o resultado do PIB fechado de 2016, mas já se sabe que foi uma queda importante. Então, depois desses 2 anos seguidos de quedas importantes no PIB, já é uma recuperação significativa. Mas, claro, é gradual. E isso vai afetar, sim, a receita, vai ajudar a recuperar, mas não num ritmo acelerado. E é por isso que, na presença de receitas não tão aceleradas, o que se tem é uma dificuldade maior para entregar a meta de resultado. Vai exigir um compromisso maior do lado da despesa.
São assuntos aqui relacionados, Felipe, por exemplo, a questão aqui do orçamento, déficit, previdência. E já que falamos de previdência, nossos ouvintes aqui começam a participar pelo 619-8611-9591. É um debate realmente aí polêmico. O Sandro Rodrigues, está em Natal, ele diz que a previdência poderia ter superávit se impedisse a desvinculação de receitas destinadas aos programas sociais à Previdência e cobrar a dívida bilionária que várias empresas têm com o INSS. O que você acha aí dessas ideias do Sandro Rodrigues em relação à questão da Previdência Social, já que falamos aqui da questão do déficit da Previdência?
Olha, a DRU, desvinculação das receitas da União, é constitucional. Então ela não pode ser simplesmente desconsiderada. É por isso que as contas de quem diz que tem superávit estão erradas, porque a DRU precisa ser considerada como ela está hoje aprovada. Então não há que se fazer esse tipo de separação. Agora, no nosso relatório, no RAF, para o Sandro, se ele quiser acessar pelo site do Senado, na página da IFE, dá para ver que a gente fez o cálculo do resultado da Seguridade Social considerando essa metodologia alternativa, que está errada, mas só para mostrar que mesmo nessa metodologia, em 2016, já haveria um déficit computado. Então isso mostra que esse argumento de que não há déficit, ele já caiu por terra. E o essencial, Adriano e ouvintes, é que há um crescimento importante da razão chamada razão de dependência. O número de idosos mais de 65 anos, em relação ao número de trabalhadores ativos. Para que se tenha ideia, no ano de 2000, esse número era de 8,7, quer dizer, tinha 9 idosos para cada 100 trabalhadores ativos. Em 2060, isso vai para 45, para quase 45 idosos, em relação a 100 trabalhadores ativos. Evidentemente, nas regras atuais, se nada for mudado, dificilmente a gente vai conseguir sustentar esse sistema de previdência. Um dado que a gente pode dar para mostrar isso é que, mantidas as regras atuais, em 2030, 70% do orçamento estaria destinado só para o pagamento de previdência. Aí eu pergunto, como ficaria a saúde, a segurança, a educação, o transporte, quer dizer, todas as outras despesas que precisam ser custeadas pelo Estado? Sobre o segundo ponto que o Sandro levanta, evidente, é preciso sim fazer uma investigação no sentido técnico, né? De observar se há mesmo e quanto há de grandes devedores e buscar aumentar a arrecadação também. Agora, só essa medida não seria suficiente, é preciso ter uma medida estrutural. A reforma da Previdência dá uma solução estrutural, porque a fixação da idade mínima de 65 ela ajuda a tornar o sistema sustentável.
Agradecemos muito a sua participação. Bom dia para você, muito obrigado pela entrevista.
Bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes.